Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
E no consultório do Rádio Livre de hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre um assunto que certamente é de interesse de muita gente. A pandemia da Covid-19 nos despertou a atenção para uma coisa muito importante: os cuidados de higiene no manuseio e acondicionamento dos alimentos. A segurança alimentar também passa por essa atenção que muitas vezes é esquecida por nós. Mas quais são os procedimentos corretos de limpeza? Como armazenar os alimentos de forma que eles possam ter uma durabilidade de consumo maior? O consultório do Rádio Livre de hoje conversa com especialistas sobre esse assunto. Nós recebemos a farmacêutica doutora Ítala Nóbrega. Doutora, muito boa tarde.
Boa tarde, Arielson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e do consultório do Rádio Livre. É um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre um tema tão atuante, né? E importante também.
E também muito atrativo. A doutora Ítala, ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, é mestre em ciências farmacêuticas pela UFPE, especialista em farmácia clínica pela Universidade do Chile. Ela atua na coordenação de tutor da Faculdade Pernambucana de Saúde e faz parte da coordenação de graduação do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira, IMIP, além de ser farmacêutica também no IMIP. E a gente recebe também com muito prazer a nutricionista doutora Lígia Barros. Doutora Lígia, obrigado por participar conosco, boa tarde.
Boa tarde, Arielson, boa tarde, Ítala, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer também estar aqui nessa tarde para contribuir com essas informações tão importantes para a população.
Muito bem, a doutora Lígia é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em nutrição clínica com formação em alimentação consciente e intuitiva. Ela é pós-graduada em comportamento alimentar e mestranda em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, onde atua como tutora do curso de nutrição. Todos apresentados, a gente já começa o programa eu dizendo o seguinte: eu fiquei muito feliz porque é a primeira vez que eu apresento o consultório e o tema é um tema que me agrada muito. E eu queria começar falando com a doutora Lígia Barros, perguntando para ela o seguinte: ficou muito comum a gente, desde o início da pandemia, as pessoas terem um tratamento, para muitos até exagerado, na limpeza dos alimentos. Esse cuidado, a gente pode dizer que é exagerado ou ele é mais do que necessário, doutora?
É mais do que necessário. Na verdade, eu acho que a pandemia, das coisas positivas que podem ter vindo com a pandemia, esse cuidado foi uma delas, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente não tinha esse cuidado anterior e a gente trazia para nossa casa alimentos sem saber a procedência, né? Do ponto de vista de higiene. Então, manter esses cuidados para além da pandemia do Covid-19 é extremamente necessário, sim. Lembrar que os alimentos ficam acondicionados em supermercados, em mercearias e podem passar roedores. Então, assim, a ideia da limpeza, ela realmente tem que fazer parte da rotina.
Doutora Ítala, a senhora tem essa mesma percepção de que essas medidas não são nem um pouco exageradas? Boa tarde mais uma vez.
Aproveito aqui também para dar boa tarde à Lígia. Eu acho que, assim, foi uma mudança de comportamentos e, como Lígia falou, eu acho que é uma forma positiva, são pontos positivos que a Covid-19 nos trouxe, né? Então, assim, a gente sabe que o alimento passa por uma cadeia produtiva também e por vários fatores, né, que podem desencadear contaminações e que muitas vezes a gente era negligente, né? Chegava em nossa casa, não se preocupava com nada, já acondicionava, se era na geladeira, se era no armário, né? E não se fazia esse processo de higienização, e muitas vezes a gente adquiria doenças e não sabia o real motivo, né? E às vezes esse motivo era pelo esse processo, essa cadeia de adquirir esse produto já de uma forma contaminada.
Doutora Lígia, vamos iniciar a nossa conversa, dar continuidade à nossa conversa, a gente já começou, partindo inicialmente para a aquisição de alimentos. As pessoas vão ao supermercado, vão fazer suas feiras, e muitas pessoas não se atentam para detalhes que às vezes fazem muita diferença. Por exemplo, na compra de produtos enlatados, que para muita gente também não é o melhor tipo de alimento, mas são consumidos, são comprados, as pessoas não percebem, por exemplo, latas que apresentam amassados, ferrugem. Isso também tem que ser muito observado no momento da compra, não é isso?
Isso, exato. Esse cuidado com o estufamento das latas, não só a validade. A gente já tem, acho que, um hábito maior em relação à validade dos alimentos, e é sempre bom reforçar que é necessário, sim, analisar a validade, mas as latas, e aí muito importante isso que você disse, né? A gente fala muito sobre não consumo de industrializados, mas a gente vem passando por uma situação de insegurança alimentar. Então, acho que nesse momento é garantir que as pessoas tenham segurança naquilo que elas podem consumir. Então, se você for consumir um alimento enlatado, ter cuidado. O estufamento, essas latas amassadas com ferrugem, podem estar trazendo proliferação bacteriana. Pode chegar até um caso mais grave e levar ao óbito, né? Porque a gente pode ter bactérias muito pesadas nessa embalagem. Então, é realmente necessário. Às vezes, e hoje em dia nem tanto, a gente tem uma legislação que cai mais em cima, esses produtos ficavam mais baratos no supermercado. E aí lembrar que o risco biológico, o risco de saúde que isso confere é muito grande. Então, assim, infelizmente, é aquela história do barato que sai caro, tá? Então, todo cuidado é pouco com embalagens realmente que estejam em mal condicionadas, né? Porque isso é um mau condicionamento.
Eu já tenho aqui mensagem chegando para a gente no painel interativo com dúvida. A Ana Carolina, ela está no bairro do IPSEP, está dizendo o seguinte, eu botei nas palavras dela. Costumo ter uma vida saudável, me alimento muito bem com frutas e verduras e cuido muito bem da limpeza. Pergunto para a farmacêutica doutora Ítala, suplementos comprados em farmácia podem ser substituídos, alimentos podem ser substituídos por suplementos, doutora?
Na verdade, a gente está tendo uma corrida desenfreada, e isso aí é a automedicação. E não há substituição. O ideal é que a gente busque na nossa alimentação, né, esse equilíbrio, e a gente tenha o alimento como essa fonte de vitaminas, de minerais, dos nossos carboidratos, lipídios. Lígia talvez sabe até nos auxiliar nessa cadeia, né, necessária para a gente ter esse suporte. Mas, assim, a recorrer para esses suplementos alimentares é quando a gente não consegue, dentro da nossa alimentação, suprir as nossas necessidades, né? Mas aí a COVID, ela trouxe esse lado negativo, que foi a busca desenfreada por se automedicar. E um dos medicamentos são os suplementos alimentares, essas reposições de polivitamínicos também.
Doutora Lígia, como é que a gente poderia orientar? É claro que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, tem necessidades de diferentes, mas como é que a gente poderia orientar uma pessoa considerada que tem uma vida normal, uma vida saudável, mas uma alimentação em que a gente pudesse dizer, olha, a melhor maneira de você compor a sua alimentação diária é a base disso. Como é que a gente poderia orientar, claro, de forma superficial, mas dar uma ideia para o nosso ouvinte?
Então, como você bem falou, a alimentação é individualizada, mas eu acho que o ponto de partida inicial é falar que a gente precisa comer comida de verdade. Vou pegar essa frase de Ítala em relação aos suplementos. A gente teve um boom em relação à preocupação com a COVID e a imunidade. E, gente, a imunidade ela vai ser fortalecida com hábitos de vida saudáveis, que são exercício físico, boas horas de sono e uma alimentação adequada. E aí, pensar em comida de verdade numa região como a nossa, que é extremamente rica, falar das nossas frutas, que são muito boas e que têm uma grande quantidade de minerais, né? As nossas verduras, uma alimentação que é baseada em alimentos naturais, frutas e verduras, os nossos tubérculos, então, inhame, macaxeira, batata doce, a gente tem uma riqueza regional muito grande. Então, acho que, partir do princípio da comida de verdade, daquela comida caseira que você conhece, o feijão com arroz, que é a nossa mistura brasileira, que tem muita proteína. Então, às vezes, a gente corre essa história de ganhar massa magra, vai para o suplemento, a gente tem o feijão com arroz, gente. E pensar também nessa questão financeira. A gente vem passando por uma alta no consumo, né, no preço dos alimentos e uma dificuldade no consumo. Então, nesse momento, os suplementos ainda vão ter essa carga de trazer um ônus, que não é necessário. Então, assim, comam, né, comidas naturais, procurem cozinhar em casa também, que isso faz muita diferença.
Quando a gente fala em produtos e a preocupação que se tem com validade de produtos, analisando um produto, vamos pegar uma forma, um exemplo, mais um exemplo bem prático. Digamos que a gente tem um produto em casa e esse produto apresenta validade até amanhã. É imprescindível o consumo dele até amanhã ou isso a gente pode considerar algumas variáveis que vocês podem explicar para a gente agora?
Então, é importante consumir na validade, sim. Essas variáveis vão mudar muito em relação ao local e acho que vai ficar difícil em casa a gente ter esses controles. Tem muito a ver também, né, com a umidade, o local que você está acondicionando. Então, por exemplo, se é uma farinha e você coloca no armário que é mais úmido, a tendência é que ela tenha uma queda nesse prazo de validade. Mas, de maneira geral, quando a indústria de alimentos coloca esse prazo, ela já tenta levar em consideração esses fatores. Então, pedir realmente que o consumidor siga, já que a gente não vai conseguir controlar essas outras coisas. Por exemplo, a gente está num período super chuvoso. Então, é mais comum que os secos estraguem nessa época. Então, ter muito cuidado com o armazenamento vai fazer a diferença, mas sim seguir o prazo de validade.
Doutora Ítala...
Pois não. Desculpa. Só para complementar, muitas vezes a gente não consegue, não é, identificar que aquele produto já está contaminado, porque os micro-organismos eles são seres um quanto que invisíveis, não é? Então, a indústria ela já faz esse estudo de prever qual o prazo de validade, com essa certeza de ter o acondicionamento de forma adequada. E como o Lígia falou, né, a gente não tem controle sobre isso nas residências, não é?
Bom, chegou mais perguntas.
Desculpa interromper.
Claro, é um problema. As suas interrupções nunca serão consideradas interrupções porque são sempre esclarecedoras para a gente. E no consultório de hoje estamos falando sobre alimentos, o consumo, a higienização, o armazenamento. Assunto que interessa a muita gente. Eu estou recebendo hoje aqui no consultório duas especialistas no assunto. A doutora Lígia Barros, que é nutricionista, e a farmacêutica doutora Ítala Nóbrega. Doutoras, uma pergunta que eu estava observando aqui no painel interativo, eu vou passar para vocês para ver quem pode ajudar a nossa ouvinte Idilene. Ela está dizendo o seguinte: boa tarde, me ajudem. Há uns dias eu notei que em uma latinha do meu armário tinham larvas. Eu fui limpar o armário, quando fui cozinhar o arroz, observei que dentro do saco tinham várias larvas e um pó amarelo. Eu fiquei com muito nojo, joguei tudo fora. Uma semana depois, eu observei que isso também aconteceu com os pacotes do feijão. O que aconteceu? O que está acontecendo com o meu armário? Será que eu não posso mais deixar metade de um saco de grãos com um pegador de plástico? Me ajudem a acabar com isso. Eu pensei, inclusive, em colocar Baygon. Não fiz por ter alimentos. Me ajudem. Olha só o desespero da nossa ouvinte Idilene. Será que a gente consegue alguma orientação para ela explicar pelo menos o que está acontecendo?
Sim. Primeiro ponto, ela saber se ela realmente está fechando, né? A questão não é o pegador, mas se realmente esses sacos estão ficando, né, bem isolados, assim, sem entrada de ar e nada. E aí observar mesmo se essa proliferação de bacteriana vai continuar. Se foi só no feijão com arroz, que são alimentos secos, como eu falei no bloco anterior, que tem uma tendência, né, principalmente nesse período mais úmido, de ficarem ruim com mais frequência. Então, acho que primeiro ponto é observar isso. O ideal, realmente, é que ela não faça o uso do Baygon em superfícies que tenham alimento, tá? Para não contaminar, fazer uma contaminação química nesses alimentos. Mas eu acho que o ponto é pensar assim, ela está fechando direito esse pacote, analisar a validade, analisar a forma como esse alimento também já chegou na casa dela. Pode ser que ele já tenha vindo do supermercado com alguma, né, com alguma sujidade, alguma larva já, e no acondicionamento ele acabou passando para outro alimento.
Alguma dessas larvas que sejam encontradas em um alimento como arroz, elas podem ser consideradas larvas puras ou devem ser descartadas o alimento se encontrar algo desse tipo dentro do saco?
Não, deve ser descartado de imediato. O consumo é desaconselhado total.
Entendi. Do ponto de vista farmacêutico, a gente já é comum a gente ter pessoas que se intoxicam por utilização inadequada de um produto como o Baygon, por exemplo, não é isso, doutora?
Exatamente. Então, não é o produto mais recomendado para fazer higienização. Inclusive, dos próprios alimentos, a gente tem como recomendação a utilização do hipoclorito de sódio, numa concentração de 2,5, que é o equivalente a uma colher de sopa em 1 litro de água. Dá mais ou menos essa diluição. Não é? E a recomendação, a gente, além de fazer uma higienização prévia, quando a gente está se tratando de verduras, hortaliças, a gente faz a imersão desse alimento, né, nessa diluição, né, desse hipoclorito de sódio, que é o que a gente chama de água sanitária. E após isso, 15 minutos imerso nessa solução, a gente fazer uma lavagem em água corrente, porque a gente também não pode deixar restos do hipoclorito ou água sanitária nos alimentos. Então, a gente tem que ter o cuidado até com qual produto a gente vai utilizar para fazer a higienização de alguns alimentos que são recomendados, né?
Doutora,
então, Baygon, definitivamente, é inaconselhável.
Perfeito. Doutora, o telefone liberado, já temos ouvintes com dúvidas, querendo se consultar com as especialistas. Vamos falar, então, com o João Martins, do Arruda. Boa tarde, João.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, as doutoras aí. A pergunta é a seguinte. Eu costumo comprar verdura e tal. Agora, às vezes, eu esqueço, porque eu moro só e passa despercebido. Se por acaso a gente não lavar um tomate, um pimentão, uma cebola e tal, e temperar uma comida, fio de cobre, o micro-organismo que vem nesse aí e tal, até mesmo o corona, por Deus do livro, e cozinhando mata tudo isso, não mata?
Doutoras?
Ruim o áudio, eu não sei se Lígia ouviu.
Eu entendi mas essa questão da limpeza, né? Ele falou sobre se tem necessidade de limpar o tomate, o pimentão e o que é que se mata, qual que são. Então, duas coisas que é importante pensar, e acho que eu pego a fala de Ítalo anteriormente, é o uso do hipoclorito, ou desses produtos que contêm hipoclorito que a gente já encontra em supermercados, é super aconselhado. Se vocês forem utilizar água sanitária, só tenham cuidado se ela tem branqueador, que aí ela não é indicada para fazer a higienização. E o ideal, sim, é sempre que chegar ao supermercado a gente submeter esse tipo de alimento à higienização, mesmo que seja para cozinhar depois, né? Porque a gente sabe que a temperatura vai matar os micro-organismos. Por quê? Porque você pode contaminar o local que você vai guardar, né? Então, a sua geladeira, a sua fruteira. E quando você faz a higienização, quando chega da feira, você garante que essa verdura tenha maior durabilidade. Então, isso ajuda também em relação à duração e o tempo que você vai utilizar, tá? Então, ajuda também, né, a você manter essa verdura por mais tempo na sua casa.
Ou
Foi
seja,
isso que eu entendi da fala dele.
Ou seja, é exato, ele quis saber o seguinte, ele comprando, não lavando, cozinhando, está resolvido. Teoricamente, cozinhar mata o germe, mas se ele não vai cozinhar tudo de uma vez, ele vai levar impureza para outros produtos, não é isso? Agora eu pergunto para a doutora Ítala, digo para a gente aqui no painel interativo, tem o hábito constante de lavar as frutas e legumes com água sanitária na proporção indicada com água. Minha filha de 4 anos, após lavagem do produto como ele, dessa maneira, ingeriu uma fruta e teve uma forte diarreia. Levamos ao médico e a orientação foi que ela tinha sido intoxicada justamente por isso. O problema teria sido por não ter sido... vamos dizer assim, não foi lavado com água corrente, certamente depois, não é isso, doutora?
A gente tem várias hipóteses, né? Uma das é a higienização não correta, não ter feito essas 3 etapas que eu falei. Primeiro a gente tira a sujidade, né, higieniza, depois a gente vai fazer o processo de desinfecção, que é imergir esse produto em 15 minutos nesse sanitizante, por exemplo, a água sanitária. Né? E depois a gente tem que fazer o enxágue desse produto. Né? Então, se a gente não fizer isso, a gente vai deixar resquícios do hipoclorito e a gente pode desencadear, sim, algum processo de intoxicação. Então, é importante a gente seguir esses 3 passos.
Ok. No telefone, o Andrade, de Rio Doce. Boa tarde, Andrade.
Boa tarde, querido Erilson Gouveia. Satisfação enorme conversar contigo mais uma vez.
Prazer, amigo.
Prazer. Doutora Ítala, doutora Lígia, boa tarde. Nós temos o conhecimento de que para manter a qualidade ideal do alimento, não passa só pelo acondicionamento e a forma de lavá-los, mas a forma também de refrigerar e congelá-los. Pergunto, qual é a forma mais correta e segura de refrigerar e congelar alimentos? E a duração dessa refrigeração e congelamento varia com a qualidade e o tipo? Obrigado.
Ótima pergunta.
Então, Andrade, varia assim, de acordo com a qualidade e o tipo dos alimentos, né? Lembrar, esses alimentos que têm a casca mais fina, o ideal é que a gente não congele, porque no congelamento vai haver um processo de escurecimento. O que a gente pede é, se você tem uma dificuldade, né, em utilizar as verduras, então elas estragam muito rápido, você acaba tendo desperdício, a gente pede que faça um processo chamado branqueamento. Que é o quê? Você vai imergir em água quente por 2 minutos e após isso vai colocar numa panela com gelo, porque você vai interromper esse cozimento e vai manter essa membrana mais forte. Então, por exemplo, você pode fazer isso com brócolis, com algumas verduras. E a partir daí você pode congelar. E aí lembrar, utilizar sempre um pote ou essas embalagens que podem ir para a geladeira para evitar que essa superfície se queime, tá? Mas aí, o ideal mesmo é que você faça esse acondicionamento na geladeira, naquela famosa gaveta de verduras. Por quê? Porque ela tem uma temperatura que impede, né, que essas verduras estraguem mais rápido e também não prejudicam essa textura, né? Então, a gente tem uma caixa que se mantém íntegra. Então, você tem que analisar cada alimento, cada um deles. E, em geral, os alimentos que podem ser congelados podem durar de 3 a 6 meses no congelador.
Doutora Ítala, é comum intoxicações por produtos consumidos sem a devida higienização? Isso é muito comum, a busca por medicamentos específicos para tratar esse tipo de problema?
Eu diria que é mais comum, na verdade, o seu acondicionamento em casa de forma inadequada, onde propicia, às vezes, as crianças, né? Porque muitas vezes são líquidos de cores atrativas. E aí eles fazem o uso de forma indevida, às vezes tem um flavorizante, né? um aroma atrativo também. Então, assim, além desse processo da higienização, eu diria que o maior índice também de intoxicação é você deixar ele acondicionado, essa água sanitária, esse sanitizante, de forma que a gente consiga que crianças talvez peguem de forma, né, indevida e faça o uso e desencadeia a intoxicação.
No consultório do Rádio Livre de hoje, conversamos com a nutricionista Lígia Barros e a farmacêutica Ítala Nóbrega. A gente está falando sobre a alimentação, esse assunto tão importante para todo mundo. E eu já sigo com perguntas, porque eu queria falar com as especialistas agora sobre um alimento que é engraçado como ele consegue sair mudando de posição. É vilão, é herói, faz bem, faz mal. Queria falar sobre o ovo. E a pergunta que eu faço é: as pessoas têm o hábito de comprar o ovo, não lavam o ovo quando compram, colocam dentro da geladeira. Então, já ouvi que não é correto colocar na geladeira. Qual a maneira correta de tratar com a higienização e o consumo do ovo e se, de fato, ele não faz mal para a saúde? Como é que deve ser consumido, doutoras?
Então, o ovo não faz mal para a saúde, definitivamente. Infelizmente, a gente tem algumas notícias que remetem a um certo terrorismo nutricional. Lógico que, né, a alimentação ela deve ser balanceada, então todos os excessos não fazem bem.
E com relação ao armazenamento, ele deve... Há um problema, de fato, em colocar na geladeira?
Sim. Uma das questões, principalmente dependendo da origem desse ovo, é essa relação em relação à limpeza. Então, pedir que pelo menos a embalagem seja limpa antes de ser guardada na geladeira, se for o caso. E aí, principalmente, atentar para a temperatura da sua casa. Se você mora em um local que é mais quente, o ideal é que sim, seja guardado na geladeira e não na porta da geladeira, então na parte de dentro. A gente sabe que as geladeiras vêm com aqueles suportes que ficam na porta, mas lembrar que a porta da geladeira sofre oscilação de temperatura. E aí o ovo é um alimento perecível, então a ideia é que ele não sofra essa oscilação de temperatura. Em relação à limpeza do ovo, especificamente, a gente pede que essa limpeza seja feita um pouco antes do consumo, porque a casca tem o que a gente chama de uma película, e essa película ela é protetiva para a entrada de alguns micro-organismos. Então, o ideal é que você faça essa limpeza um pouco antes de cozinhar, de fritar, e não limpe para guardar na geladeira, porque aí você vai tirar uma película que é protetora da casca. Então, sequenciando é, limpem as embalagens dos ovos, procurem comprar ovos que sejam mais limpos, né? Se você for, tem em alguns locais eles vêm mais sujos, então procure aqueles que sejam mais limpos e façam a limpeza individual do ovo antes do consumo.
Doutora Ítalo, no começo da nossa conversa eu perguntei sobre se seria um excesso ou se seria necessário esse cuidado que se tem na limpeza dos alimentos quando a gente chega em casa da feira. A falta desse, para a gente ser de forma mais didática ainda, a falta desse cuidado que a gente já sabe que não é excesso, pode gerar que tipo de problemas para a saúde do consumidor?
Como eu falei, às vezes você já traz no próprio alimento algum tipo de micro-organismo que vai desencadear alguma doença, entendeu? Então, assim, a necessidade de você fazer essa higienização e muitas vezes a sanitização das embalagens e do próprio alimento é para você precaver a doença, né? Então, você, hoje em dia a COVID, muito se fala, não, é por causa da COVID, mas a gente está diminuindo outras doenças e não a própria COVID, porque a gente ainda não tem a garantia de como esse vírus se manifesta. Então, quando a gente faz a higienização, a gente tira todos os micro-organismos, seja ele bactérias, vírus, dependendo do produto que você está utilizando. No caso, como eu falei muito aqui do hipoclorito, que é o mais recomendado porque ele tem uma ampliação melhor, ele pega melhor esses micro-organismos, ele não se limita, como, por exemplo, o vinagre, que é muito comum também se utilizar, mas o vinagre você já vê uma aplicabilidade maior só para bactérias, né? Então, o lado positivo foi de que a gente vai evitar algumas doenças, alguns desconfortos, né? Às vezes você tem até a própria queixa aí da ouvinte, que foi uma diarreia, não foi questão de vômito, essas coisas, que são produzidas às vezes por bactérias, por intoxicações, por infecções, né? E que não é necessariamente o alimento, mas assim, o micro-organismo que está no alimento, por ele estar sujo e que não foi higienizado.
O ouvinte Lira está no Jang e quer participar conosco da nossa conversa. Boa tarde, Lira.
Boa tarde, Arilto. Lira, do Bloco Chupacabra do Janga. Março a gente volta com todo o vapor com o Bloco. Eu queria fazer uma pergunta e ao final, eu queria deixar uma para as duas responder. Eu tenho certeza que as duas vão rir e vão procurar uma resposta. Mas, meu caro Arilso, e as duas PhD em higienização e conservação de alimentos, o que fazer? A gente vê no metrô, nas estações do metrô e nas estações das integrações de bairro, como aqui em Joana Bezerra, aqui em Paulista, PE15, aquele aglomerado de patê, manteiga, fiambre, mortadela, queijo, tudo está certo que está lacrado, iogurte, danone. É correto esse consumo? A gente pode comprar, doutora, em PhD? Ou se não é correto, por que a vigilância sanitária não o aprende? E a pergunta final, para deixar aí no ar para vocês dar uma risadinha: quem nasceu primeiro, já que ela falou no ovo? Foi o ovo ou a galinha, doutora? Um grande abraço.
Doutora?
Então. Em relação a essa questão desses alimentos, o ideal seria o não consumo, já que eles não estão na temperatura indicada, né? Como a gente está falando, por exemplo, apresentado, né? Esses embutidos que necessitam de refrigeração e não estão. Em relação à vigilância sanitária, eu particularmente não posso responder, porque eu não sei como é a demanda deles em relação a essa fiscalização. Mas aí a gente pede aos consumidores que tenham cuidado, porque sim, eles podem gerar intoxicação alimentar, porque eles vão estar mal acondicionados e podem estar realmente fazendo uma proliferação de micro-organismos justamente por esse mau acondicionamento.
E a pergunta, quem nasceu primeiro vai
ficar? Pergunta, quem é o ovo ou a galinha?
Também não consigo responder essa, Lira. Realmente, essa é a pergunta filosófica que vai nos conduzir para sempre, eu acho.
Deixa eu fazer uma pergunta, então, para as duas, uma para cada participante. Para a doutora nutricionista, eu pergunto, quais os grupos de alimentos que são, de fato, os campeões são os mais requisitados e os mais indicados para a população e para a farmacêutica? Doutora Ítala, eu pergunto, quais são os alimentos que merecem maior atenção do ponto de vista que podem causar algum tipo de problema para a saúde? Eu coloco aqui um exemplo. Eu, particularmente, adoro ostra. Eu sei que ostra é boa vida, mas eu já tive, e posso afirmar também, tive dois episódios de infecção por ostra, e eu disse, papai do céu, se o senhor me livrar, nunca mais eu faço. Depois de 2 anos, eu disse, papai do céu, só mais uma vez. E aí ele deixou e eu sigo. Ostra é rico em proteínas e é mal para a saúde? Como é que funciona isso?
Então, Erilson, em relação a essa questão dos grupos de alimentos necessários, todos os alimentos devem conter, devem fazer parte de uma alimentação saudável, né? A gente falou sobre essa questão do terrorismo nutricional, que a gente tem em relação ao ovo, ao leite, a vários grupos alimentares também. E lembrar que a alimentação ela é individualizada e ela deve ser balanceada. Sempre que a gente exclui um alimento, a gente acaba perdendo as propriedades dele. Então, cuidado com essas informações que a gente recebe de corrente de WhatsApp. Então, todos os alimentos podem sim ser, lógico que, né, com a sua devida proporção, sem exageros. Tá? Então, efetivamente, nenhum alimento faz mal por si só ou bem por si só. Tudo vai depender da forma como ele vai estar incluído na alimentação.
E a ostra, ela tem quais são os cuidados que se devem ter? Ou a gente deve dizer para que as pessoas não consumam ostra de jeito nenhum?
Então, a ostra é uma iguaria, né, que muitas pessoas gostam. E o cuidado em relação à ostra é exatamente essa possibilidade de fazer uma intoxicação, sim. Porque ela acaba tendo uma dificuldade na manutenção da temperatura, né? A gente consome muito ela nas praias e ela vem, né, fresca e não tem uma temperatura de acondicionamento adequada. E a própria característica da ostra no fundo do mar, então ela tende a trazer resíduos. Então, a gente não tem muito controle disso, né, no comércio popular. Então, a gente pede realmente que, se você tiver mais fragilizado, com a imunidade mais baixa, esses tempos, né, de pandêmicos, que a gente tem que ter mais cuidado realmente, que o consumo seja com atenção. E assim, tem sempre que a gente puder ter cuidado com os fornecedores. Se você tiver um fornecedor que garante uma melhor qualidade, que garante, né, uma temperatura adequada, consuma. Se você já não tem, sabe que aquele fornecedor não tem muito cuidado, não tem muito cuidado com a higiene, é evitar o consumo.
E os riscos que a ostra trazem para a saúde, do ponto de vista farmacêutico, o que é que a gente pode orientar o nosso ouvinte?
A gente tem que partir do pressuposto até do início da aquisição desse produto, né? De se certificar se ele está no ambiente próprio, como é que está a embalagem, como é que está, se for no restaurante, por exemplo, se você percebe que está realmente um ambiente higienizado, porque às vezes a gente sacrifica um produto ou um alimento em si e que na verdade não está nele, e sim está na forma que você adquiriu, que foi de um local inapropriado, da fonte produtiva duvidosa, e até mesmo quando chega em domicílio, no seu acondicionamento, né? Então, às vezes, a gente condena um produto, que foi isso, eu acho que a pergunta mais forte que você falou, né? Assim, qual é o alimento? E, na verdade, a gente tem outros riscos, são os riscos que antecedem a eu verificar o produto em si, que é o comprar e o acondicionamento. E se tratando da ostra, assim, a probabilidade de você ter uma infecção e sendo um produto in natura, né, cru, lixa, pode até melhor falar sobre a ostra em si, mas assim, a questão da intoxicação alimentar frente a esse produto pode levar, né, alguns danos que a gente muitas vezes não consegue visualizar. É isso que eu falei, não consegue enxergar o micro-organismo ali. Então, a gente precisa se precaver desses outros sinais que são alerta, né? Então, imagine você no metrô, num ambiente lá onde passa e transita 1.000 pessoas, você está adquirindo fiambre, que foi o exemplo aí que o ouvinte falou. Então, ter esses sinais de alerta.
E além de tudo
isso...
Não sei se
Lígia podia complementar aí.
E acho que além de tudo isso, tem um elemento importante que deve ser analisado, que é cada organismo responde a um estímulo de uma forma, né? De repente, aquele alimento que não provoca malefício nenhum para determinada pessoa pode ser um desastre completo para outra, né?
Perfeito, perfeito. E o que a gente mais tem agora, né? São intolerâncias, o mais comum é a lactose aí, não é? As proteínas, então, assim, a gente também tem o fator humano que tem que ser analisado.
Tem ouvinte na linha querendo conversar com a gente, o Manuel Ferreira está no Pina com dúvida. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde a todos. Veja bem, eu sou um velho, tenho 71 anos. E pouca gente sabe, mas todo velho sofre de TPM. TPM no velho significa tenha pena de mim. Aí o que acontece? Eu tenho duas dúvidas. Primeira, que eu queria tirar. Qual é o menos ruim, já que não se pode dizer o melhor? O adoçante ou o açúcar? Porque o açúcar é um inflamatório. E o adoçante é um produto químico fortíssimo. E segundo, esses produtos que se pesca aqui na bacia do Pina, que é dessa maré, que essas casas ribeirinhas botam todos os dejetos, o esgoto, para maré. Marisco, unha de velho, sururu, camarão, tal, tal. Esse produto não está contaminado com coliforme e outros tipos de bactérias. E se a gente utilizar e botar no fogo e cozinhar com muito fogo, há condições de matar essas bactérias. Muito obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde. Então, Manoel, em relação aos açúcares adoçantes, o primeiro ponto é saber se você precisa fazer a ingestão do adoçante, que é um produto indicado para pessoas que têm, né, condições de dificuldade de metabolização dos açúcares no corpo, a diabetes. Tá? Se você não é diabético, você pode usar o açúcar em menores quantidades. Em relação ao açúcar, a questão que faz muita diferença é o açúcar de adição, então o quanto de açúcar a gente coloca nas preparações, e o consumo de industrializados que vem com muito açúcar, por exemplo, os biscoitos, né, e produtos que a gente traz no supermercado. Se você não tem, né, uma necessidade de fazer o uso do adoçante, ele não é indicado. Mas aí não é porque vai fazer uso do açúcar que você não deve ter cuidado com a quantidade, né? O açúcar tem um potencial inflamatório, sim, porque a gente tem um consumo também muito exacerbado dele, em grande quantidade, certo? E em relação a essa questão dos produtos do Pina, da bacia do Pina, eu acho que tem duas questões que a gente precisa analisar. Uma é que a gente precisa valorizar o comércio local, principalmente pensando que a gente está numa situação, né, de muita insegurança alimentar, de muito desemprego e de muitas preocupações reais. E que a gente precisa reforçar com as autoridades que cobrem, né, essas fiscalizações e analisar, por exemplo, uma questão que a gente tem na nossa região metropolitana, essa questão do saneamento básico, que vai impactar, sim. Mas acho que ela pode complementar, particularmente falando, a gente não pode garantir que esse produto está contaminado ou não. A gente, inclusive, como cidadão, precisa continuar reforçando a necessidade de um controle ambiental adequado, de higiene e segurança alimentar, para que a população possa consumir e não tire também o sustento dessas pessoas que precisam.
Doutoras, a gente tem um intervalo para fazer agora antes de encerrar o programa, mas eu queria fazer uma pergunta que me pediram para fazer quando souberam que o tema seria esse. Uma pessoa que trabalha conosco recebeu aqueles frangos de festa de fim de ano, não é? E esse frango de festa, ele fica congelado, e essa pessoa está com esse frango congelado no freezer há pelo menos 2 anos. E resolveu, antes de saber desse consultório de hoje, queria fazer esse frango nesse fim de semana. A orientação para essa pessoa: descongela e prepare ou joga esse frango fora?
Primeiro, analisa essa validade desse frango, né? Porque cada produto vai ter sua validade. Sinceramente, pensando nessas oscilações de temperatura, a indicação seria o não consumo. Tá? Essa geladeira já deve ter muitos alimentos circulantes, são
não,
2 anos.
Não, no freezer. Falou que era no freezer.
Para prevenir os riscos é não consumir.
Caso consuma, vai arcar com... pague o preço.
Existem grandes riscos.
Para encerrar o consultório do Rádio Livre de hoje, agradecendo aí a presença da doutora Lígia Barros. Doutora Lígia, muito obrigado pela participação, foi ótimo o consultório de hoje.
Obrigada, Ailson, obrigada, Ítala, espero ter contribuído com todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Ítala, obrigado pela participação, ótima participação, inclusive, até a próxima então.
Muito obrigada, Lígia, mais uma vez também, obrigado por estar aqui a todos os ouvintes, que hoje foi sensacional ver a interação com eles. Estou à disposição.
Obrigado a todas, uma ótima tarde. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às 14h, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. E no apoio, Val Melo, no site da Rádio Jornal, Isis Lima. Boa tarde a todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.